Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando nesse mês internacional das mulheres com a doutora Lorena, abrindo essa segunda-feira maravilhosa aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Lorena, uma outra conversa que nós tivemos também durante esse mês, que é um mês de aprendizado, é a respeito da... Você falou da ditadura da beleza, nós discutimos isso também, do sequestro do desejo das mulheres, né? Então, as mulheres, ela não pode ter desejo, ela ainda vive naquele modelo, é subliminar isso, né? Que eu imagino, aquele modelo eurocêntrico, religioso, mas agora com a subjetividade sequestrada, né? Então, você não pode ter desejo, você só pode ter beleza e cálice. Você só pode ter o seu curso superior e tal, e cálice. Você tem que ser uma boa profissional e cálice. E essas coisas vão sendo colocadas para as mulheres nesse sentido. E o desejo, que é, Freud já falava, que é a energia fundamental, né, que conduz toda a sua... é a mola para todas as suas condições de vida e tal, como é que vai controlar e vai estabelecer ali o humor, a sua forma de conquistas e tal, ela também hoje é também dominada, ela é controlada subliminarmente pela subjetividade. Essa ideia de controlar o desejo das mulheres e fazer delas, desse desejo, uma materialização daquilo que precisa ser conduzido na sociedade, traz muito sofrimento também. Como é que você percebe isso, Lorena? Se eu não fui muito filosófico, ou então...
Foi, né? Mas é muito bom essas suas colocações, essas ponderações, porque em uma conversa com uma psicóloga, e falando exatamente da psicanálise de Freud, e exatamente do desejo, né? Porque é a figura de estudo dele. Aí diz assim, a mulher, ela tem os desejos, e às vezes existe uma adequação, eu estou fazendo isso por causa do outro. E aí vem Freud dizendo assim, não, você não está fazendo isso por causa do outro, você está fazendo isso por causa de você, porque você gosta daquilo que você percebe no outro quando você faz aquilo que o outro quer, né? Você gosta da reação, é uma troca de ação-reação, mas eu consigo visualizar mais essa necessidade de adequação do desejo do outro, ou da necessidade em agradar o outro, mais com relação à mulher. Eu não vejo muito essa força do desejo nas questões que envolvem os homens, do que ele quer em relação, no que tange a sua aceitação. Porque parece-me que a aceitação do homem, ela já é natural. Então, às vezes, nós mulheres, é engraçado, eu falo assim, às vezes as mulheres não me colocam, né? É uma coisa que nós precisamos estar também pontuando, porque eu posso não ter vivido aquele contexto, mas uma outra pessoa que já me reportou viveu, ou até eu posso não saber quem necessariamente viveu, mas eu sei que existe. Então, a empatia de você se colocar no lugar do outro. Então, nós mulheres, nós temos essa necessidade, historicamente falando, socialmente falando, de reprimir os nossos desejos, porque muitas vezes nós não sabemos quais são os nossos reais desejos. Seja porque nós estamos sempre velados pelo que o outro fala, pelo que o homem fala, ou por aquilo que a própria sociedade dita como sendo essencial, como sendo necessário. Então, essa repressão, essa escravidão no que tange ao desejo feminino é algo que reverbera, inclusive no que concerne a própria capacidade dela. Nossa, a nossa capacidade. Né? E é capacidade quanto mulher, não estou nem entrando na seara trabalhista, né? Profissional, não. A nossa capacidade de nos enxergarmos como sujeitos de direito. Porque o que é que define... quando a gente fala assim em uma oração, tem um sujeito, o verbo e o predicado. O sujeito é a pessoa. O verbo é aquilo que dá ação. Então, como é que nós não conseguimos nos identificar como sujeitos? Como é que nós vamos ter a capacidade de ter uma ação, de promover essa ação? O verbo só acontece se nós conseguimos identificar o sujeito. Seja ele oculto ou não, mas existe sim uma locução, né? Em uma oração, a figura desse sujeito. Então, essa repressão, essa escravidão do nosso desejo, ela reverbera em todos os atos sociais, em todas as relações interpessoais. E talvez isso reflita muito no aumento grotesco de violência no âmbito familiar, de violência no âmbito profissional, de violência no âmbito social. Eu acredito que isso dificulta muito, muito, mas é uma desconstrução. É uma desconstrução em que nós estamos aqui para poder desconstituir, né? Nós podemos criar um novo contexto, uma nova história.
Lorena, a gente vai ouvindo aqui e você está falando, eu peguei o telefone aqui, porque tem textos, aquela coisa toda e tal. E a gente vai pensando como é que a gente coloca isso para a sociedade, como é que a gente coloca isso no programa e que as pessoas se sintam também pertencentes a isso, né, essas discussões. E eu queria voltar com você na ditadura da beleza para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nela, assim, que é essa necessidade de objetificar, né, aquilo que é belo, aquilo que é socialmente aceito, né? E eu discuto também muito isso aqui, esse sofrimento das pessoas que não se enxergam dentro dessa beleza ímpar que é cada um, né? Como é que você vê isso, principalmente na comissão assim, de proteção e defesa das mulheres, da OAB, aí de Feira de Santana, aí na Bahia? Como é que você pensa tudo isso? Como é que você vê isso também, assim, como mulher, como advogada, como uma pessoa que tem essa preocupação de evolução social, que olha para o mundo feminino, né, o seu mundo, com esse olhar crítico, trazendo, tentando a história do beija-flor, né, para apagar um incêndio, né? Eu vou levar a minha gotinha, né, eu estou fazendo a minha parte. Então, como é que você vê tudo isso?
Que reflexão bonita. Sempre trazendo algo bem poético, isso é muito legal. Eu vou iniciar falando de minha experiência. Eu sou uma, não, aparentemente, uma jovem advogada. Logo quando eu assumi a presidência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher aqui de Feira de Santana, eu ouvi de colegas mulheres, né, advogadas mulheres, falando assim, poxa, que legal, você é uma advogada tão nova, tão jovem, já está na presidência da Comissão da Mulher na OAB. Ou então, em uma determinada, eu não sou casada, tá, Anderson? Mas em uma determinada prática da minha advocacia, chegando na audiência, aí um colega comentou com um outro colega, falando assim, gente, essa advogada, ela não tem uma aliança. Ela deve ter algum problema, algum defeito. E quando não, em um outro momento, foi em uma audiência trabalhista, em que o colega começou a... Eu estava na condição de empresa, né? Foi uma audiência de empregada doméstica. E aí eu estava como empregadora doméstica, eu estava como a patroa, né, representando a patroa. E nós levamos, sim, uma proposta de acordo, e o advogado, ele estava representando a empregada doméstica. E ele se insuflava, ele começou a fazer perguntas direcionadas a mim, como se fosse um ringue. E eu disse, doutor, se contenha, porque eu estou como advogada, e eu estou tendo a sensação de que o senhor está me instruindo. Você está me fazendo perguntas, querendo que eu responda coisas que não competem a minha alçada, porque eu não vivi aquela relação contratual. Eu estou aqui para representar a minha cliente. Se tem alguém que precisa estar ali respondendo, é a minha cliente. E ele falou isso, ele se insuflava, não foi porque ele estava defendendo a empregada na condição de hipossuficiente, de vulnerável. Ele se insuflou porque quem estava do outro lado era uma mulher. Uma mulher com aparência de nova, apesar de eu já contar com meus 10 anos de formada e de muita luta, né? É, à frente da Comissão da Mulher eu já tenho quase 6 anos. Então, assim, são conquistas que eu galguei com muito esforço. Não simplesmente caiu de paraquedas, porque existem esses estereótipos de aceitação. Normalmente se exigia, conversando também com a vice-presidente da comissão da OAB, daqui da Bahia, ela falou que normalmente se esperava que os cargos altos de direção, de presidência, vice-presidência, fossem ocupados por pessoas casadas, porque dava a entender de que a relação matrimonial era algo que, como se fosse uma característica, né? Caracterizava a pessoa como sendo uma pessoa mais responsável, mais ordeira, uma pessoa mais comprometida. E ela é uma mulher divorciada, somente não é casada. E ela enfrentou, quando assumiu a vice-presidência, no segundo mandato dela, né, inclusive, ela disse, eu preciso às vezes dar explicação, ou justificativa, ou simplesmente eu preciso dizer que eu não sou casada, sendo que são perguntas que não competem ao cargo que eu ocupo. Então, voltando à sua pergunta, isso para mim, aí, apesar de nós estarmos falando da ditadura da beleza, essa beleza eu poderia dar uma maior amplitude àquilo que é esperado, não só o que é o belo. Não é o belo que cada um entende por belo, porque muitas vezes esse conceito ele vem, a gente não consegue qualificar, a gente não consegue defini-lo. Porque o belo para a gente é aquilo que a mídia, por exemplo, que a sociedade impõe como um tolerável, como um aceito. Então, a gente se perde na hora de saber definir o que é o belo. O que é o belo para você, Betão? O que é o belo para você, Lorena? E aí acaba que nós reproduzimos aquilo que a sociedade impõe para nós. O belo é uma mulher que malha. O belo é uma mulher que está sempre muito arrumada, sempre muito, muito alinhada. O belo é aquilo que está condizente com a moda que nos é imposto e muitas vezes não é imposto no Brasil. Vem de uma cultura, né, europeia, norte-americana, enfim. Então, o que é o belo é aquilo que nos é imposto, e às vezes, quando nós paramos para refletir, a gente não consegue identificar isso. Nós estamos tão engessados naquilo que nos é passado que não conseguimos construir os nossos conceitos. E para romper essa ditadura, seja do que é belo, do que é tolerável, do que é o certo ou errado, quando imposto pela sociedade, é você conseguir identificar que você não sabe definir. É você conseguir identificar que você é tão contaminada com aquilo que lhe é colocado que não consegue formar sua própria opinião. Então, isso realmente é outro ponto que escraviza. Escraviza porque nós não conseguimos, apesar de nós sermos sujeitos de direito, nós sermos protagonistas, é muito bonito, é muito louvável nós falarmos disso sem saber nem o que é isso. Ah, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres. Mas sim, o que isso quer dizer na prática? Sejamos sim homens e mulheres livres. Pensemos que em nossa sociedade não existe esse preconceito entre homem e mulher. Mas ele te impõe padrões que se você não seguir, você é rechaçado, você vai estar escanteado, você vai estar à margem dessa sociedade. Então é necessário que você preencha aqueles requisitos para que você seja minimamente aceito. Aceito por quem? Você também não tem de dar esse retorno à sociedade? Você também não precisa dessas aprovações e você também não precisa aprovar. Então, se essas reflexões elas permeassem por todas as mentes, nós não nos colocaríamos sempre na condição de opressores e de oprimidos.
E aí eu tenho que te perguntar se a violência econômica e, assim, a patrimonial econômica que é colocado, não da pessoa para pessoa direto, mas do mercado, dessa ideia de capitalismo selvagem, né, que trata a mulher como um objeto de consumo, né, que é claro isso, né, eu fui vendedor muito tempo, né, eu fui gerente de loja também muitos anos, né, e eu nunca concordei com essas coisas assim, que você precisa estabelecer que, na sua cabeça, que a mulher é que faz essa ideia do consumo, essa ideia do consumo ser a realidade do consumo em si. E eu quase nunca trabalhei em lojas que tinham mulheres, que tinham produtos para mulheres. As lojas normalmente só não foram femininas, ou então lojas de equipamentos de energia solar, ou coisas ligadas à engenharia e à técnica. Mas esse tipo de violência social, que é espelho, né, que acaba trazendo para dentro de casa também, para dentro da casa das pessoas, esse mesmo reflexo, é um desafio social para as mulheres, Lorena?
Principalmente porque, para nós consumirmos, né, nós comprarmos aquilo que nos é vendido, é necessário dinheiro, literalmente dinheiro. E a gente vê que, na realidade, apesar de a nossa consolidação, a nossa lei, né, nossa CLT, ela preveja que homens e mulheres, né, nós já sabemos que a Constituição prevê essa igualdade, mas que não haverá diferença salarial quando exercer a mesma função, quando tiver a mesma qualificação, estiver na mesma localidade, né? Essa é uma previsão. Então, acaba que oprime, porque na prática isso é uma diferença gritante, que se é notória. Eu trouxe também aqui outros dados, porque como é que a gente alimenta essa prisão que nos é imposto, né? Como é que a gente alimenta aquilo que é tolerável, aquilo que é belo? Como é que a gente consegue consumir para ser socialmente aceito? Se nós, financeiramente falando, nós estamos em desvantagem com relação aos homens. Primeiro, porque determinadas profissões nunca foram visualizadas como sendo pertencentes ao feminino. Né? E sempre existia as profissões de mulheres e as profissões de homens. Né? As mulheres eram aquelas intimamente ligadas ao cuidado, ao zelo, enfermagem, né? A organização, administração, como secretária. Deixa eu ver aqui outro. Pedagoga, dentista, né, odontologia, e os homens não, é aquilo da massa, né, da força, do intelecto, do advogado, da engenharia, policial. Não se concebia, por exemplo, ver uma mulher conduzir um camburão, estar à frente de uma ronda, por exemplo, feira, que é a Ronda Maria da Penha, que tem uma tenente da Polícia Militar à frente dessa rede, né, desse serviço. Então era inconcebível receber ordens de mulheres. Então a gente precisou entender que as mulheres, elas não foram feitas, ou não foram criadas, ou não nasceram para determinadas funções. Nós estamos aptas e capacitadas para qualquer função, desde que não seja imposto. Se eu quero ser empregada doméstica, se eu quero ser pedagoga, se eu quero ser psicóloga, dentista, ótimo, isso é uma opinião, isso é uma escolha minha, não me foi imposto. Até porque a sociedade não nos paga, né? não nos remunera da mesma forma que os homens. Aqui eu trouxe um outro dado de algumas profissões em que homens e mulheres, no caso homens, eles ganham mais do que mulheres, e outras que as mulheres ganham mais. Analista de negócios, os homens ganham em média R$5.400 e as mulheres R$4.000, quase uma diferença de R$1.500, para você exercer a mesma função. Enfermagem, homens ganham R$3.400 e mulheres R$3.200, ainda assim sendo uma profissão tipicamente de mulheres, né, culturalmente de mulheres, e ainda assim a mulher, mesmo exercendo as mesmas funções, recebe menos. Um preparador físico, homens ganham R$1.400, a mulher R$1.300. É uma diferença de R$100? Mas é uma diferença injustificada. Em verdade, se justifica apenas pelo fato de um ser homem e o outro ser mulher. Então, assim, como é que nós, que somos escravizadas por aquilo que nos é imposto, pelos padrões de beleza, por aquilo que deve ser consumido, que deve ser apresentado, pelo salão de beleza que precisa ser ido, pelas unhas que precisam estar feitas, pelo perfume do momento, que é o que o outro gosta, que é o que o homem gosta, que é o que está sendo usado no momento. Isso tudo, Betão, é para aceitação. É feio, é estranho dizer, poxa, mas você se submete a isso? Poxa, é necessário que você consuma para além das suas necessidades, para além do que você pode, para você ser socialmente aceito? Isso é um questionamento que eu, particularmente, acho bizarro. Acho bizarro eu ter que fazer tudo isso para poder ser aceita. Acho, inclusive, que aquelas que fazem precisam também se colocar nessa posição de opressoras. São opressoras de nós mesmos, né? Opressoras de si mesmo. Porque não podemos pensar que é necessário ser feito aquilo para que eu tenha reconhecido o meu valor. A gente precisa desconstituir isso. E eu volto a falar, estou sendo bem repetitiva com essa palavra de desconstituir, porque é tudo muito enraizado que a gente não percebe. Então, me alegra, sim, saber que as mulheres têm alcançado espaços anteriormente ocupados apenas por homens. Mas, apesar de todas as dificuldades, apesar de ainda existir essa discrepância social, mas não é tolerável que a mulher precise ser validada por aquilo que nos é imposto e que é imposto por homens, porque eram homens, os homens, são vocês homens que estão à frente do comércio, do negócio, historicamente falando também, né? Então, assim, tem muito mais homens à frente dos negócios, do consumo. Então, essa ditadura da beleza, essa ditadura do comércio, esse excesso de consumo, apesar de ser o consumo que movimenta, né, a economia, mas ela é direcionada a um público certeiro, a um público-alvo. Né? E por causa historicamente falando, pela necessidade de aceitação mesmo.
Gente, a prosa é sempre muito boa e passa rápido, né, gente? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com a doutora Lorena. Pessoa maravilhosa, de sorriso fácil, né? E farto também, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui. Não saia daí, estamos aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta com essa pauta super bacana. Um minutinho só, estaremos de volta.